começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Pinta na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Está começando o programa No Mundo da Bola, aqui na sua emissora mais querida do Brasil. A nossa Rádio Nacional, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, sexta-feira, 23 de agosto, ano 19. Com os comentários do Márcio Guedes, mesa de áudio dele, só dele, do meu amigo Zé Roberto. Na Central Técnica, Ed Guimarães e também o nosso Nini, hoje supervisionando tudo. Produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol, numa sexta-feira fria, chuvosa, sem graça no Rio de Janeiro, vamos em frente com um tema quente. O Luzão calou o Itaquerão, calou a Arena Corinthians, empatando ontem 0-0, logicamente com gol qualificado, empatando com gols seria muito melhor, mas todos davam o Fluminense como uma presa fácil. Acabou quebrando a cara quem pensou assim. Fluminense chegando com ele que faz tibum, ele mergulha na notícia.
Maurício Costa.
2 meses e 14 dias depois, o Fluminense finalmente terminou uma partida sem levar gol. Empate em 0-0 com o Corinthians em São Paulo pelo confronto de ida das quartas de final da Sul-Americana. A última vez sem ser vazado tinha sido no dia 9 de junho, no 0-0 contra o Flamengo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. De lá até esta quinta-feira, o tricolor sofreu com a defesa. Chegou a ser a pior da Série A por algumas rodadas. Muitos criticavam a forma como o Fernando Diniz montava o Fluminense. Acreditavam que a zaga sempre ficava muito exposta com o time tentando o ataque e saindo de trás tocando a bola. O técnico defendia o esquema, afirmava que fazia muito mais gols do que sofria por erro dos defensores. Coincidência ou não, na primeira partida sem Diniz, o Fluminense não marcou, mas também não tomou. Controlou o ímpeto do Corinthians até com certa tranquilidade, embora não tenha assustado o adversário. O interino Marcão explicou o diferencial para o tricolor finalmente ter saído de campo sem ser vazado.
Eles trabalharam durante esse período, a gente posicionou mais na conversa, né, Frazan? Eles já vinham numa formação mista, defensiva. A gente sabia que a bola parada do Corinthians realmente era muito forte, mas eles entraram muito, muito concentrados, determinados, e isso estavam sempre próximos. E toda a bola em dificuldade, estava um correndo pelo outro, um ajudando o outro. Isso, para esse jogo, realmente fez uma diferença. E feliz que realmente a gente está há muito tempo sem zerar, e eles conseguiram hoje uma grande partida e realmente zerar.
Outra mudança importante em relação ao time de Diniz foi a entrada de Nenê como titular. As principais jogadas passaram pelos pés do experiente jogador, que atuou no lugar de João Pedro. E Marcão elogiou.
Muito interessante, contribuiu demais com a sua experiência. O Nenê tem a bola parada, que realmente é muito importante. Taticamente ele foi perfeito. Ele, tanto ofensivamente, ele segurou o jogo, para ele, faltas. Defensivamente se posicionou muito bem. A gente pediu para tirar o jogo, fazer o Corinthians jogar 8 contra 10, que a gente não está acostumado a jogar com seus dois homens de zaga. Então a gente priorizou isso, não precisava ir no zagueiro, era só vir no Gabriel, no volante, e ele fez muito bem esse papel. E ofensivamente deu segurança, deu experiência, e acredito que ele vai poder contribuir ainda mais durante esse período com a gente.
O elenco do Fluminense ganhou 2 dias de folga e só volta a treinar no domingo, Segunda-feira, no CT Pedro Antônio, será o dia da apresentação de Oswaldo de Oliveira, novo técnico do Tricolor. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Obrigado, Maurição, pelas informações envolvendo o Fluminense. Desde cumprimentar o Sinergia Nacional, nosso querido Márcio Guedes, famoso galã dos olhos verdes e dos bigodes prateados. Brincadeira, prateado nada. Pretinho o bigode dele, bacana, legal. Márcio, solta a vinhetinha dele, solta.
Márcio Guedes.
Marcinho, tudo bem, cara? Boa tarde.
Boa tarde, Marcela. Que delícia, que resultado bom do Fluminense.
Foi.
Boa partida pro Tricolor ontem, hein?
Eu confesso que eu não vi o jogo pela dificuldade de ver da Zon, e eu acabei não vendo o jogo, fiquei acompanhando pelas redes sociais. Aliás, tentei baixar também no celular, acho que fiz uma lambança, estão me mandando conta agora para pagar no cartão de crédito.
Mas da Zon paga, Marcela.
Mas não é da Zon não, cara. Eu fui para outro lugar, para cá, um rolo do caramba. Aí acabei não vendo o jogo. Você viu, Márcio?
Eu vi a parte do jogo só, mas também não vi muito bem. Mas juntando pouco que eu vi, juntando os comentários que eu escutei e as matérias de jornal, dá pra fazer um quadro perfeito que foi o jogo. O domínio, evidentemente, do Corinthians, mas o Fluminense foi suficientemente inteligente para jogar defensivamente, não assim ofereceu aquele espaço generoso da época do Diniz, e conseguiu exatamente o que pretendia, não sair derrotado lá do Itaquerão e vir para o Rio com um belo resultado de empate. Como você falou, todo mundo apostava numa derrota do Fluminense, até por mais de um gol de diferença, mas o Fluminense teve um empate digno e o legal foi que não tomou gol, coisa que não acontecia há muito tempo. Eu não quero com isso crucificar o nosso Diniz. Eu acho que ele tem méritos, é um cara moderno, tem uma visão boa do futebol, mas ele está, como já falamos aqui muitas vezes, está com o alvo dele, a mira dele está errada. Ele não pode fazer o que ele está querendo de uma forma radical, num elenco limitado como o Fluminense, com a defesa tão carente. Então, resultado. Quanto a fato, não há argumentos. Ontem o Fluminense, sem ele, depois de muito tempo levando gol, ontem não levou gol. Num jogo importante, mata-mata. Então, palmas para o Marcão, palmas para o esquema do Fluminense, e nos pode dizer mais do que aconteceu ontem, incluindo elogios ao Muriel, que no final fez duas belas defesas, né, Marcelo?
É verdade, ele que estava devendo, mas também estava muito fora de forma, né? Entrou meio no sufoco, não passou tranquilidade para a torcida, para a própria defesa, acho que agora a tendência. E esse empate com sabor de vitória, isso não significa que o Fluminense vai se classificar, Márcio, tem boas possibilidades agora, mas... Claro. Sabe o que eu penso, Márcio? Esse empate vai dar uma moral muito grande. E detalhe, o Fluminense não vai jogar com o Palmeiras. O jogo foi adiado, né, Cabecinha?
Para o dia 10 de setembro. Boa tarde, Mazela.
Não é isso, Cabecinha?
Exatamente. Foi adiado para o dia 10 de setembro. Isso está causando um rolo danado lá com o Grêmio. Porque o Palmeiras, por conta das datas da Copa Sul-Americana, coincidência de datas, Copa do Brasil e por aí vai. Atende o telefone aí, Márcio.
Elas não sossegam. Impressionante.
É o nosso Tom Selleck da EBC. É o Magnum da EBC.
Elas não sossegam, é Márcio.
É o nosso Burt Reynolds do Leme.
Mas o negócio é isso, ele tem toda a razão. Não significa que o Fluminense está classificado. O Fluminense não pode se empolgar e vir para o Rio atacando a toda, porque o Corinthians é um time traiçoeiro, que gosta, se defende muito bem, e quando tem espaço, contra-ataca. Então, acho que vai ser um jogo equilibrado. Está tudo em aberto aí para essa classificação.
Mas sabe o que eu ia falar? Que você foi atender o telefone? Olha aqui, ó. Eu ia completar da seguinte forma, Marcinho, olha aqui. Como o Fluminense não vai jogar com o Palmeiras no final de semana, e poderia... O jogo é em São Paulo, não é isso?
É, em São Paulo.
Provavelmente seria um jogo muito complicado, até a derrota, um resultado mais normal. Não tendo esse jogo e se preparando uma semana, não tendo derrota, não se, entendeu? Poderia ganhar, perder, enfim, mas a possibilidade de derrota era maior. Então motiva mais a torcida, motiva mais o elenco, a concentração em uma competição só vai ajudar.
Pelo menos por enquanto.
Não, eu tô falando em relação ao último jogo para o próximo. Não tem nada no meio para de interferência. Eu acho que isso vai ser um ponto extremamente positivo na minha visão. E eu acho que esse fator vai dar, acho que até a classificação para o Fluminense, eu arrisco dizer.
Aí você colocou um pouquinho de paixão, né?
Mas é, mas por essas questões, porque se tomasse um pau do Palmeiras no domingo, poderia dar uma mexida, perder, não sei, não vai ter nada no meio disso, não vai ter nada. Não,
claro.
Eu acho que isso vai ajudar muito, eu acho que vai ajudar muito.
Vai ser estreia do Oswaldo Oliveira, a torcida vai em peso do Maracanã, eu acho que as chances mesmo são muito boas. Agora, estou apenas advertindo para o perigo traiçoeiro esse time do Corinthians. Ah, o Corinthians esse fim de semana joga contra quem mesmo, hein?
Vai, o Cabecinha vai ver contra quem? O Corinthians, ele tá abrindo aqui a tabela e vai dizer, mas eu tenho essa sensação, esse sentimento, independente de ser tricolor, da paixão, não, mas eu acho que, friamente analisando, imagina os toma de 3-4-0 do Palmeiras, 3-1, 4-1, que seja.
Lógico,
vai mexer, cara, vai mexer. E não tendo essa competição no meio, e o Fluminense vai bem numa e mal na outra, eu acho que vai dar um gás muito grande, não só ao elenco, como também à torcida. E aí, Cabeça?
O Corinthians joga domingo, 19 horas, contra o Avaí na Ressacada. Tendência é o técnico Fábio Carille poupar alguns jogadores.
Tá vendo?
Exatamente. Vai ser um time praticamente reserva. Eu acho que em batalha de cansaço não vai ter nenhum tipo de problema no corpo. Um problema, a vantagem do Fluminense, como o Mazella destacou aí, é a motivação, é o fato da concentração maior, do foco, tudo isso. E o resultado do Taquerão, que foi ótimo, né? Foi excelente. O Fluminense, se ganhar, está classificado, né?
É, com o empate com gols da Corinthians, né? Empate normal é pênalti.
Essa é uma boa vantagem do Corinthians também, hein?
Empate em 0-0, repete o 0-0, penalidade. Empate com gols da Corinthians.
Mas para quem chegou derrotado em São Paulo, principalmente pelos nossos coleguinhas, eu vi um programa numa TV a cabo dessa aí, os senhores da bola, os gênios da comunicação esportiva, 3-0, 4-0, 3-0, só um cara lá falou, não, acho que vai dar empate, não é bem assim não. Tem muito gênio em televisão, viu, Márcio?
Não, e olha, sinceramente, eu estranhei também, porque o Fluminense, evidentemente, que iria para esse jogo muito retrancado, tem uma característica do Marcão. O Fluminense é com muitas proteções ali, e dificultar demais pro Corinthians, se não deu outro.
É verdade, então tá bom, acho que analisamos bem o Fluminense, individualmente foi bem, outro que foi muito bem, Márcio, o Frazan, o garoto entrou, foi muito, muito bem.
Muito elogiado pela torcida na Chantilly.
O Frazan jogou pra caramba, segundo eu vi, agora...
O Nenê, embora não tenha sido tão agressivo, também deu uma segurada boa no time, eu nem esperava que ele junto com o Ganso desse caldo, mas pro jogo que foi, o Fluminense ficou mais ou menos na boca de espera, sem grande velocidade, ele foi importante para a experiência.
É verdade. 17 horas, 23 minutinhos, dando sequência no programa No Mundo da Bola. O que que vem agora? É verdade. A gente dá uma paradinha no noticiário dos clubes do Rio de Janeiro para falar das polêmicas em Santa Catarina envolvendo o Figueirense. Que coisa triste. Com salários atrasados, jogadores iniciaram uma greve que causou um W.O. contra o Cuiabá pela Série B. Hoje os atletas encerraram a greve. O repórter Lincoln Chaves conversou com o advogado que representa os jogadores e explica essa situação pra gente. Fala, Lincoln.
Com Chaves. Os jogadores do Figueirense retornaram às atividades nesta sexta-feira, após uma semana de paralisação em protesto contra o atraso no pagamento de salários, direitos de imagem e recolhimento de FGTS de atletas e funcionários do clube. O elenco também confirmou que enfrentará o CRB neste sábado, às 19h, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na última terça-feira, o time não entrou em campo diante do Cuiabá na Arena Pantanal e foi derrotado por W.O. Caso isso se repita, o Figueirense corre o risco de ser excluído e automaticamente rebaixado à Série C. Advogado dos atletas, Felipe Rino, explica o que levou o grupo a encerrar a paralisação, pelo menos por enquanto.
Deixando bem claro que essa situação do retorno é em respeito à instituição e à torcida. Deixando bem claro que a diretoria não cumpriu com nenhuma das exigências e a situação, se dependesse da diretoria, permaneceria a mesma. Se a diretoria não se pronunciar não procurar um diálogo, não efetuar os pagamentos, não está descartado um novo WO nas próximas rodadas.
O futebol do Figueirense é gerido desde agosto de 2017 por uma sociedade anônima que tem como acionista majoritária a empresa Elephant e é presidida por Cláudio Honigmann, antigo parceiro de negócios do ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Após o WO em Cuiabá, a diretoria emitiu nota dizendo que a decisão de não atuar partiu dos jogadores, que a comissão técnica se apresentou normalmente para o jogo e que o setor de logística promoveu os procedimentos prévios para que a equipe fosse a campo. O artigo 32 da Lei Pelé considera lícito ao atleta se recusar a competir se estiver com 2 ou mais meses de salários atrasados. Torcedores marcaram presença na atividade desta sexta e gritaram contra o presidente Cláudio Honigmann e o conselho deliberativo do clube. Em campo, além dos atletas que já faziam parte do time, reforços trazidos de última hora, alguns emprestados pelo Atlético Paranaense. O Figueirense ocupa a 13ª posição da Série B com 20 pontos. Está a 2 do Oeste, o primeiro time na zona de rebaixamento, e a 9 do Sport, que fecha o G4. Contando o WO sofrido na terça-feira, o Alvinegro não vence há 8 partidas. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Eu queria passar a bola para você, Márcio, que é um assunto delicado, é um assunto chato, é um assunto triste, né? A que ponto chegou uma equipe tradicional, um clube tradicional como o Figueirense? O que é que você tem a dizer?
Olha, eu acho que você definiu muito bem. Triste, lamentável. Os jogadores têm as suas razões, têm, porque são razões trabalhistas, são razões de sobrevivência, são razões de direito, né? Que eles têm o direito de receber porque estão trabalhando. Eu respeito profundamente essa decisão deles. A greve é um direito legítimo do trabalhador. Agora, no futebol, isso aí envolve muita coisa, envolve paixão, envolve torcida, e envolve a possível perda de um título, de uma classificação, de uma manutenção numa série. Então é uma coisa muito, muito delicada, porque pode, inclusive, ter assim, reflexo na vida de cada jogador, na vida do próprio clube. Agora, esses dirigentes merecem um repúdio todos, né? Porque deixar a situação chegar a esse ponto, o Mazeira, é lamentável, né? É uma prova de incompetência absoluta. E se agora cruzarem os braços, não fazerem nada, pior ainda, né? Porque alguma coisa tem que ser feita para isso aí. Porque deixar como está, para ver como é que fica, será uma coisa dolorosa para a própria vida do Figueirense. Eu temo pelo futebol do Figueirense, se alguma coisa não acontecer. Agora, quando você vê que o tal do cara aí, presidente, sei lá, dirigente, era ligado ao Ricardo Teixeira, você começa a entender muita coisa, né?
É verdade. E o cara é eleito, né? Fazer o quê? Cada um... A conta chega, eu sempre digo, para qualquer situação da nossa vida, seja pessoal ou profissional, você faz alguma coisa, ou pro bem ou pro mal, a conta chega, amigo. Não tem como fugir disso. Não é isso?
Concordo 100%.
17h28. Eu só queria, antes de fechar o assunto, você lembra o Luiz Ferreira, o próprio Márcio, até o nosso Urutilio...
O Urutilio do Cabuçu ligou pela gente aqui perguntando se...
Se é a primeira vez que o time
chegou. Olha, eu realmente, aqui no realmente aqui no Brasil, eu não lembro. Greve de jogador, eu já ouvi na Argentina.
Treinamento sim, mas deixar de entrar em campo.
Deixar, né? De treinar, deixar de conceder entrevista coletiva, sim. Agora
é entrar.
Deixar de entrar em campo é a primeira vez.
Eu já vi muita ameaça de greve. Ó, vou fazer greve, vai ter greve e tal, mas fazer greve mesmo. No duro, na primeira vez.
É porque, Márcio Mazella, de acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, se o Figueirense tiver mais um WO, pode ocorrer até a exclusão do clube da competição, que está escrito ali no regulamento. Então, de repente, o pessoal chegou, olha, será que é para tanto? Vamos conversar aqui. A gente quer que essa situação seja resolvida.
Perde o jogador, perde o clube, perde a torcida, perde o futebol. Lamentável. 17h29, já voltamos. Um abraço para o nosso Ronaldo Santoro, está aqui com a gente. E voltamos já com o programa No Mundo da Bola.
Mundo da Bola. Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro. no Mundo da Bola.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional e o microfone esportivo do Brasil. Voltamos com o que agora?
Momento Estádio.
E quem está com o estádio diretamente de Lima é o nosso amigo, nosso irmão Juliano Justo.
O nosso assunto agora são os jogos para Pan-Americanos e a competição feminina do basquete em cadeira de rodas. Mas para começar, vamos ter que voltar um pouco no tempo, mais precisamente 8 anos. Lá na cidade de Guadalajara, a equipe brasileira superou as mexicanas por 59 a 54 e faturou o bronze pela primeira vez. Feito que foi repetido em Toronto 2015, com uma categórica vitória sobre a Argentina, 49 a 19. Clélia Costa, atleta da Associação de Deficientes Físicos do Pará, esteve nessas duas vitórias verde-amarelas e fala com a gente agora.
Isso, o México antes, né, era nossa pedrinha no nosso sapato, então fomos e até que batalhamos e conquistamos. Então quando a primeira conquista veio, o terceiro lugar, para mim foi como se fosse o primeiro. E 2015 foi a mesma coisa e sempre com esse objetivo, que um dia eu quero estar no pódio como primeiro lugar.
8 equipes divididas em 2 grupos brigam pelas 2 vagas antecipadas para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Na fase inicial, os confrontos brasileiros serão contra o Peru no dia 24, o Chile no dia 25 e os Estados Unidos, fechando a primeira fase no dia 27 de agosto. As 2 melhores de cada grupo avançam para as semifinais. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Juliano Justo.
Obrigado, Juju, pelas informações. Nosso Juliano Justo, direto de Lima, com Parapan. E boas notícias envolvendo sempre o esporte brasileiro em cabeça.
Exatamente. Mas olha, eu recebo uma mensagem aqui do nosso repórter, o Lincoln Chaves. Acabou de fazer a matéria sobre...
Juju, é o Lincoln.
Não, então... Chaves havia mandado uma matéria que fez essa matéria sobre o Figueirense. Não, você tá certo. Daqui a pouco tem mais Juliano Justo com o Parapan.
Ah, tá.
Ele tá, Felipe de Fagueiro, lá em Lima.
O que que ele falou?
O Lincoln Chaves, ele falou: Luiz, responda ao Urutí do Cabuçu que não foi a primeira vez que tivemos W.O. no futebol brasileiro. E não é tão raro assim. Ele lembrou o caso do Mogi Mirim. Em 2017, que já estava rebaixado para a Série D de dado e cumpriu a ameaça, não entrou em campo. Na época ele estava com salários atrasados de 1 a 7 meses. E não mandou mais...
Outros casos
aqui, com vários links de matérias aqui, mas não é raro não. Já aconteceu W.O. por atraso de salário, greves, um caso do Grêmio Barueri. Na Série D do Brasileiro de 2014 contra o Operário de Mato Grosso.
Não
é tão antigo, não. Se a gente for para os estaduais, então tem caso pra caramba.
Fala, Márcio.
Eu ia até falar na hora, mas é que passou, você mudou de assunto. Eu não lembrava de nenhum, mas é capaz de ter tido em divisões menores, clubes pequenos, e não deu outro, exatamente isso. Para mim, o Figueirense agora é o caso mais, vamos dizer assim, notório, porque o Figueirense há pouco estava...
A Série A, né? E tá na Série B, quer dizer, então a tua tese tá perfeita. Só que é um clube de mais tradição. Talvez o clube que tenha feito greve com mais tradição, a partir desse momento, é o nosso simpático Figueira, lá de Santa Catarina. 17h33, deixa eu mandar um grande abraço pro irmão meu que está curtindo o Show de Bola Nacional com o programa No Mundo da Bola, o Bruno De Pento, tá lá cheio de graça, cheio de remédio de manipulação para que tudo fique legal, fique tudo bacana, tudo bonito, para não dar problema. Bruno, grande torcedor rubro-negro, quando o Flamengo ganha, ele enche a paciência, enche o saco, o termo é esse, desculpa a grosseria, mandando toda hora, mas ela, o VAP, cara, que mala, hein? Que mala! Vamos em frente, o que que chega agora?
Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão.
É verdade, chegando o Vasco da Gama, e o remédio do Vasco é com ele, é o Ligado.
Rodrigo Ricardo.
O Vasco não joga em São Januário há 72 dias. A última partida do time no Caldeirão terminou com a vitória de 1 a 0 sobre o Ceará e aconteceu antes da parada do Brasileirão para a Copa América. Neste domingo, a torcida vai matar as saudades do estádio jogando contra o São Paulo. A casa vai estar cheia. Quase todos os 18 mil ingressos colocados à disposição da torcida já foram vendidos. O treinador Vanderlei Luxemburgo conta com o retorno de Marrone e Marcos Júnior. Recuperado da apendicite, Rossi também deve ser relacionado para o jogo. O time também vai ter uma mudança tática, com a volta de Iago Pikachu para a lateral direita, em vez de atuar como meia atacante. O meio de campo vascaíno contra o time de Alexandre Pato e Daniel Alves deve ser povoado com quatro volantes. O provável Vasco deste domingo é, no gol, Fernando Miguel, lateral direito Iago Pikachu, dupla de zaga Leandro Castan e o colombiano Oswaldo Henriquez. Na lateral esquerda, Henrique. No meio de campo, Richard, Raul, Andrei e Marcos Júnior. No ataque, Thales Magno e Marrone. Quem está indo embora do Vasco é Ian Sassi. O jogador que pertence ao Curitiba e estava emprestado ao clube acertou com um time do leste europeu. Outro sem mais nenhum clima em São Januário é Max Lopes. O argentino fechou contrato com o Crotone, da segunda divisão italiana. O campeonato está chegando na metade, mas a diretoria ainda procura reforços no ataque. Cleiton do Atlético Mineiro e Guilherme, ex-Botafogo e atualmente no Sport, estão entre os sondados. E já está na internet a campanha para o Vasco arrecadar recursos para a construção de um novo centro de treinamento. A vaquinha virtual está no site Quicante, da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
O Vasco tentando se acertar, fala cabeça.
Olha a notícia que o Rodrigo Ricardo trouxe dessa vaquinha virtual do crowdfunding para a construção do centro de treinamento do Vasco. Em menos de 24 horas, o Vasco já conseguiu arrecadar 19% da quantia. São 2 milhões de reais. O Vasco já adquiriu mais de 385 mil reais em menos de 24 horas. Parabéns à torcida vascaína que está fazendo a sua parte.
O Vasco sempre tem uma bela torcida, a força é grande. Márcio, o que você pensa do Vasco, cara? A gente, quando pensa que o Vasco engrena, não engrena, quando acha que está bem, não está bem, qual a sua opinião?
Eu acho que o Vasco já deu engrenada rumo a escapar da Série B, da zona de rebaixamento, a confusão, como diz o Vanderlei. É um time que se caminha para o meio da tabela, não vai chegar muito longe, vai brigar por uma vaga na Sul-Americana, na minha opinião. Tem um elenco razoável, sofrível, e que o Vanderlei está ajeitando um pouquinho. Esse jogo aí, o Vasco tem alguma vantagem, porque ficou a semana toda treinando e tal, se preparando, enquanto o São Paulo tem um jogo duro, bem complicado, contra o Atlético Paranaense, que, aliás, é um jogo pelo brasileiro, né? No meio de semana ganhou de 1-0, o São Paulo hoje está com 30 pontos, é um dos times que está ali no bolo dos líderes, junto com o São Paulo, com o Flamengo, com o Santos. Para mim, candidato real ao título, depois das contratações do Jeanfran e do Daniel Alves, tem lá o Hernanes, tem o Pato, tem o Antony, o Reinaldo, é um time, o Tietê, é um time muito perigoso, que vai subir de produção, e eu acho que tem que ter cuidado. Então é um jogo dificílimo para o Vasco, mas, no entanto, joga em São Januário, quem sabe não pode atrapalhar essa recuperação do São Paulo, que há vários jogos não perde, né?
É verdade.
Espetacular do time do Cuca.
Já embalou, já embalou, já embolou, porque tem o Santos, Palmeiras, Flamengo e São Paulo.
Santos com 32, Flamengo, Palmeiras e São Paulo 30. Com 30.
E depois vem com 27, dois clubes.
O Atlético Mineiro e, se não me engano, deixa eu ver aqui.
Corinthians. É o Corinthians, se não me falha a memória. Exatamente. E o Corinthians. Então, essa estancada do Santos foi boa e nem a fugida do Palmeiras, porque permitiu que o Flamengo e o São Paulo chegassem. E mais atrás, já respirando, já começando a aparecer o Atlético e o Corinthians. Então, dá um certo equilíbrio e mais emoção ao campeonato, não é isso?
Não, realmente, todo o pessoal aí que está com 27 pontos para cima, todo mundo é real candidato ao título. Embora eu acredite pela força dos elencos e tal, eu acho que quem vai disputar esse título aí, para mim é só o Flamengo, Santos, Palmeiras e São Paulo.
Tá certo, 17h39, hora e vez do...
Uma vez Flamengo,
o mais querido do Brasil. E quem chega no Mundo da Bola com Mengão é o Maneiro.
Rafael Monteiro.
Antes da decisão em Porto Alegre pela Libertadores contra o Internacional na próxima quarta-feira, o Flamengo encara o Ceará neste domingo no Castelão. com 30 pontos, o Flamengo, se vencer, pode chegar à primeira colocação, caso o Santos, que possui 32, ao menos empate com Fortaleza neste final de semana na Vila Belmiro. O volante Willian Arão fala sobre esta busca pela liderança da competição.
A gente sabe que é um campeonato longo, é um campeonato que é difícil, mas a gente está buscando, a gente quer essa liderança, sem dúvida nenhuma, o mais rápido possível. O importante, obviamente, é chegar líder no final, né, na 38ª rodada, mas a gente quer chegar e se manter rápido possível, mais durabilidade possível, né, nessa liderança, que é importante também. Esses confrontos diretos vão ser essenciais, mas, como eu disse, a gente pensa jogo a jogo, passo a passo, agora é pensar no Ceará para depois pensar no Inter e assim sucessivamente.
Neste primeiro turno, o Flamengo ainda enfrenta o líder Santos, assim como o Palmeiras, que está na terceira colocação com a mesma pontuação do clube rubro-negro. O jogador fala também sobre o ataque do time, 83 gols na temporada, sendo que Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique, somente o trio, marcou 52.
Sem dúvida nenhuma, são grandes atletas, né? Podem decidir aí a partida a qualquer momento. Valores individuais aí inestimável. A gente sabia e a gente sabe e a gente está tirando proveito disso, né? Por vezes a equipe cria jogada para eles, mas por vezes também eles fazem jogada individual e resolvem um jogo para nós. Então, isso é que tem dado liberdade para eles se movimentarem, para eles criarem espaço. Nós ali dá o suporte para eles, para que quando eles perderem a bola, que acontece, para que a gente esteja bem protegido para não tomar contra-ataque. Mas não tem que falar, né? São três grandes jogadores e sem dúvida nenhuma ainda vão resolver muitas partidas para nós.
Arão ainda comenta sobre o Ceará, próximo adversário.
Vou falar para você também que eu acompanho muito também o Argentino, mas eu já vi alguns jogos deles. Sei que eles têm uma equipe forte, principalmente dentro de casa também. Na verdade, eles sempre foram muito fortes lá, né? Eu joguei com eles algumas vezes já lá e sempre com muita dificuldade, sempre com jogos difíceis lá. Exceto ano passado, que acho que a gente ganhou de 3-0, né? Mas normalmente são jogos difíceis lá, né? A gente sabe da importância, alguns jogadores são que dão ritmo para aquela equipe, mas a gente vai ver os vídeos, passar para nós como a gente anular esses principais jogadores e as qualidades que ele tem, né? E aproveitar as fragilidades que eles proporcionam.
A tendência é que o Flamengo entre em campo com um time misto em relação à vitória por 2-0 contra o Internacional na última quarta-feira. Como Arão não joga contra o Inter, por estar suspenso, deve começar jogando contra o Ceará. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
É momento legal do Flamengo, 2-0 contra o Internacional. Ô Márcio, a política de poupar para o Flamengo é interessante, até porque tem um elenco bem recheado, né Márcio?
O Flamengo pode até fugir um pouco disso pelo elenco de quantidade e qualidade de alto nível. Agora, eu acho que o Jesus já mudou um pouquinho a sua forma de pensar, que no começo ele deu umas entrevistas aí, vou disputar com minha força máxima, todas as competições e tal. Depois que ele caiu do cavalo, sentiu várias lesões aparecerem, né? Perdeu para o Atlético Paranaense, aquele mata-mata e tal. Teve grande dificuldade contra o Emelec. Eu acho que ele já está colocando na cabecinha dele que no Brasil aqui é diferente, o calendário é muito violento, as distâncias são grandes, o clima é diferente em cada lugar. Então eu acho que ele vai realmente poupar alguns jogadores, vai avaliar quem pode, quem não pode, caso do Arão, que tudo bem, esse pode jogar. Mas o Flamengo está num momento muito bom, viu, Marcelo? Depois que o Flamengo contratou o Gerson, arrumou a organização do jogo do meio campo, do ataque, esses dois laterais tendem a subir cada vez mais quando se adaptarem, tanto o Rafinha quanto o Felipe Luiz. É um time com várias alternativas de ataque, Arrascaeta, Everton Ribeiro, o Gabigol, um jogador muito eficiente, perigoso, o Bruno Henrique está fazendo gol toda hora. Olha, na minha opinião, é o melhor elenco do brasileiro, favorito para ganhar um campeonato brasileiro. Não tenho a menor dúvida, favorito, veja bem, não estou afirmando que vai ganhar. Agora, o mata-mata da Libertadores é mais problemático. Você tem um equilíbrio com possivelmente Palmeiras, depois um argentino que pode ser o Boca ou o River, aí tudo pode acontecer. Até porque a final vai ser jogo único em Santiago, o Flamengo não vai ter o Maracanã na final da Libertadores. Então, isso já tira um pouquinho um certo favoritismo que a gente podia dar ao Flamengo, né?
É verdade. Alguma colocação para o Márcio em relação ao Flamengo, Cabeça?
Tá tudo aí, só lembrando que a Rádio Nacional transmite Internacional e Flamengo na próxima quarta-feira, a partir de 21 horas e 10 minutos. Eu também vou estar nessa transmissão junto com o Valdir Luiz, o André Luiz Mendes e o Rafa Monteiro.
É legal, 17 horas 45 minutinhos. Já já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Saque Certo Pispazep.
Uma das facilidades trazidas pelo Saque Certo é o fim do prazo limite para sacar o dinheiro do Pispazep. O saque para herdeiros também ficou mais fácil. Não precisa mais de inventário. Basta apresentar uma declaração de que existe consenso entre os sucessores e que não há outros herdeiros conhecidos, bem como a certidão de óbito. A medida terá impacto de R$2 bilhões na economia brasileira entre 2019 e 2020.
Uma produção Rede Nacional de Rádio.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol e o programa mais tradicional do rádio brasileiro, o programa No Mundo da Bola, pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro e pela ebc.com.br. Em qualquer canto do planeta, você realmente acessando e curtindo as principais notícias do mundo esportivo. Quero voltar a Lima, Peru. Não é você, é você, cabeça. Não vou voltar ao Juliano, não. Não é isso? Não é Juliano, não. É o
Botafogo. Tem novidade.
Tem novidade. Eu acho que a torcida alvinegra, então, agora deve estar ansiosa em saber da novidade.
É, só lembrando que o Botafogo enfrenta a Chapecoense só na segunda-feira, 8 da noite. Então, o técnico Eduardo Barroca está preparando o time, está mesclando aí experiência e juventude. Mas o que importa é a nota oficial que o Botafogo, a diretoria, soltou agora há pouco, tem poucos minutos, sobre o trabalho realizado pela Ernst & Young com a proposta do novo trabalho para a gestão do clube. Vamos lá.
Atenção, Márcio!
Muita gente estava me perguntando isso. Então vamos lá. O Botafogo de Futebol e Regatas recebeu no dia 13 de agosto o trabalho realizado pela Ernst & Young com a proposta de um novo modelo de gestão para o clube baseado na separação do futebol das demais áreas e a criação de uma sociedade anônima a ser capitalizada e totalmente gerida por investidores profissionais. Este modelo de negócio busca o equilíbrio financeiro do Botafogo e o resgate de sua maior competitividade no cenário nacional. De posse do estudo conceitual, Botafogo, com o suporte de um grupo de botafoguenses, iniciou os trabalhos visando a preparação de todos os passos necessários para o desenvolvimento de um plano de negócios detalhado ao novo cenário com a colaboração das mais conceituadas empresas do mercado. Em paralelo, estão sendo iniciadas sondagens básicas dos principais mercados sobre possíveis investidores. Em virtude da necessária confidencialidade dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos, o Botafogo somente voltará a prestar esclarecimentos públicos ao término da atual fase, cuja duração será de até 8 semanas ou 2 meses, ou ainda na eventual ocorrência de algum fato relevante, assinado Botafogo de Futebol e Regatas. Ou seja, informação que a gente já trazia aqui na Rádio Nacional. Os irmãos Moreira Salles fizeram um estudo, entregaram ao Botafogo e agora a diretoria vai correr atrás para colocar isso em prática.
Vai estudar para ver se é isso que eles querem.
Exatamente. A condição é essa, vocês vão cumprir?
Vai, Márcio, fala.
Deixa eu explicar melhor o que está acontecendo. Essa nota do Botafogo praticamente admite todo o trabalho da Ernst & Young e vai colaborar e vai abrir as portas do clube para que isso aconteça. E, evidentemente, esses investidores, os irmãos Moreira Salles fazem parte desse grupo de investidores. Eles, inclusive, indicam nomes, são nomes relacionados. Eles próprios vão investir, eles não querem publicidade. Eles não querem aparecer como donos do Botafogo, como financiadores do Botafogo, até porque isso atrapalharia, inclusive, as relações que eles têm no mercado bancário e tal, que eles ainda têm muitos contatos nessa área. Então, isso é uma ótima notícia, embora já esperada, que a coisa vai andar e que a partir do ano que vem o Botafogo vai ter uma gestão profissional. Espero que dê certo, né? que tudo melhore, tudo fique mais profissional, que o time ano que vem fique com dívidas mais ou menos equacionadas, algumas pagas, e com possibilidade, inclusive, de contratação de alguns jogadores, porque o futebol que é a mola mestra, não adianta você investir em vôlei, pelo menos por enquanto, basquete e tal, tem que ter um time, não digo um time campeão, como o Flamengo agora, mas pelo menos um time mais competitivo, mais competente do que esse que ele está, né, Manuel?
É verdade, a sua linha de raciocínio está perfeita, mas você, pelo que conhece do Botafogo, o Botafogo vai aceitar, então, essa proposta? Já, que
já estuda... aceitou.
Já aceitou?
Já aceitou.
É, que a nota não diz que já aceitou, diz que vai estudar para...
Já aceitou. Isso aí é só pra forma, já aceitou, sim.
Bacana. Aí vai trazer novas informações depois do final, daqui a 2 meses, vai estudar, colocar em prática. Aí tem que ter um tempo.
Não, mas a questão não é essa, cabeça, a questão é porque segundo, eu quero saber se aceitou. O Márcio, pelas informações que ele tem de dentro do Botafogo, é que isso aí é só para inglês ver, como diriam alguns.
É uma formalidade.
Exato. Então, mas tomara, porque está muito chato o futebol do Rio de Janeiro, só ter Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo caindo pelas tabelas. E eu lembro o ex-presidente do Fluminense, Francisco Horta, que quando na década de 70 era um visionário, viu as coisas muito na frente, e ele viu que com ele à frente do Fluminense, Fluminense ia ganhar tudo por muitos e muitos anos, o que é que ele fez? No seu terceiro e último ano de mandato, ele reforçou Botafogo, Vasco e Flamengo, enfraquecendo o Fluminense para ter equilíbrio nas competições. Ele teve essa visão. Lamentavelmente, outros clubes não pensam assim. E não sei se estão errados não, né, Márcio?
O mundo mudou, o futebol mudou, mas eu acho que, por exemplo, o Flamengo, é interessante que esses outros clubes do Rio tenham um mínimo de competitividade, né?
Porque claro.
Se for pro Flamengo, fica aí bem sozinho, isolado, vai brigar com o time de outros estados, não sei.
Não vai lugar nenhum.
Melhorar, acho que de alguma forma... soluções serão encontradas. Eu sempre vejo o copo meio cheio, eu vejo a parte mais cheia do que a parte vazia.
Legal, isso é otimismo. É isso aí, vamos em frente. O que chega para fechar o programa?
Momento Estádio.
Direto de Lima com o Parapanamericano, Juliano Justo.
Aqui nos Jogos Parapanamericanos de Lima, a seleção brasileira de rugby em cadeira de rodas estreou com uma importante vitória. 48-41 contra a Colômbia, que é uma das adversárias diretas na briga pelos primeiros lugares do torneio. José Higino é o capitão brasileiro e foi o segundo maior pontuador do jogo, com 10 tries. Depois da partida, ele falou com a Rádio Nacional.
Muito importante essa vitória, porque a tabela foi um pouco ingrata com a gente. Colocou os 3 primeiros jogos, os 3 jogos mais difíceis. E a gente não se abalou com isso, conseguiu... jogar focado o jogo inteiro, controlar o jogo, e foi uma vitória muito importante para a nossa sequência aqui na competição.
Ana Paula, a técnica brasileira, projetou os próximos jogos contra os principais times do torneio. O Canadá, partida prevista para amanhã, ao meio-dia, no horário de Brasília, e os Estados Unidos, jogo que vai acontecer também amanhã, às 5 da tarde. Lembrando que o torneio aqui de Lima é um hexagonal. O campeão se classifica direto para Tóquio e o segundo e terceiro colocados vão para um pré-olímpico.
A continuação da tabela não é nada fácil, então amanhã a gente vai enfrentar o Canadá logo de cara, que é o segundo rival, e depois os Estados Unidos. Então a nossa estratégia técnica é cadenciar nessa primeira fase, né, de classificação, cadenciar os 2 próximos jogos, que serão bem intensos.
De Lima para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
Fala, Márcio! Dá seu boa noite pra galera, direto do Leme para o mundo inteiro, Márcio Guedes.
Boa noite aos amigos Cabeça, o nosso Magela, que está eufórico com essa recuperação do Fluminense, com essa possibilidade melhor agora na Sul-Americana. Nessa sexta-feira, fria, chuvosa, mas ao mesmo tempo romântica e um pouco nostálgica. E a chuva cai como se fossem lágrimas.
Nossa,
memórias
senhora.
Muito bonitas.
Você está me levando às lágrimas, assim, viu?
Estava assistindo o Romeu e Julieta do Zeffirelli, rapaz.
Eu não sei. Esse tava... Márcio, o que você fez? Você entrou na pinta em casa, não? Essa foi ótima, hein? Te peguei no contrapé, hein?
Tá
legal, valeu, Marcinho, um abraço carinhoso.
Antes de fechar, novidade: o Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina apresentou pedido de liminar de bloqueio de bens de 12 réus ligados ao Figueirense para garantir pagamento de salários e benefícios atrasados de atletas e funcionários do clube.
Que coisa.
Andou.
Lamentável, mas tem que pagar, não tem jeito. Um ótimo final de sexta-feira, valeu, Marcinho, daqui a pouco na TV Brasil. Tchau, tchau, e a você em todo o Brasil, em especial no Rio de Janeiro, um forte abraço, final de semana esportivo, fique sempre ligado na programação da Rádio Nacional. Tchau, tchau.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.